Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Alexandre Campos e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. Comissão aprova relatório preliminar da proposta do orçamento de 2023. Senado adia votação da PEC que garante o pagamento de quinquênio a integrantes do Judiciário e do Ministério Público. Comissão de Relações Exteriores aprova projeto que prioriza jovens que vivem em abrigos institucionais no processo de seleção do serviço militar obrigatório. Boa noite. A Comissão Mista de Orçamento aprovou o relatório preliminar da proposta do Orçamento Geral da União de 2023. O relator reafirmou que, sem a aprovação da PEC da Transição, o país corre o risco de parar por falta de dinheiro. Repórter Érica Christian.
O parecer preliminar do Orçamento Geral da União de 2023 reserva 72% do dinheiro para despesas primárias obrigatórias, como aposentadorias e juros da dívida pública. O déficit previsto é de quase 66 bilhões de reais. O projeto também destina 3,9 bilhões de reais para o enfrentamento da Covid-19, 13 bilhões para o aumento salarial do funcionalismo e 456 bilhões de reais para programas de renúncia fiscal. O relator, senador Marcelo Castro, do MDB do Piauí, voltou a reclamar da falta de dinheiro, ao citar uma redução de 93,2% das verbas para habitação social, de 65,2% para saneamento básico, de 60% para o Ministério da Saúde e de 50% para o Ministério da Educação. Ele alertou que a aprovação da PEC da Transição, que vai excluir do teto de gastos as despesas sociais, é essencial para recompor essas perdas.
Não há como o Brasil funcionar com esse orçamento se nós não aprovarmos a PEC para recompor todas essas rubricas, como ciência e tecnologia, os recursos da cultura, tudo isso daí que faz parte do nosso orçamento, que não tem recurso para o próximo ano, nas universidades e tudo mais.
Até o dia 12 de dezembro, a Comissão Mista de Orçamento deverá votar o relatório final, que depende dos 16 relatórios setoriais, que tratam especificamente de áreas, como saúde e educação.
E o Senado adiou a votação da proposta de emenda à Constituição que assegura aos integrantes da magistratura e do Ministério Público o direito de recebimento de uma verba mensal indenizatória correspondente a 5% do salário a cada 5 anos de efetivo exercício. Segundo o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, antes de sua análise, o texto passará por um estudo para avaliar seu impacto orçamentário. Rodrigo Pacheco ponderou ainda que a votação da PEC ficará condicionada à aprovação de um projeto com regras para acabar com os supersalários pagos a alguns integrantes do Judiciário e do Ministério Público. Ele, no entanto, afirmou que é preciso assegurar que essas carreiras continuem sendo atrativas para evitar prejuízos, inclusive, à sociedade.
Nós não podemos permitir que bons magistrados vocacionados queiram sair das suas carreiras para irem para a iniciativa privada, ou para irem para a política, ou para irem para qualquer outro lugar, porque aquilo deixou de ser atrativo. Daqui a pouco nós vamos ter um exército de gente não vocacionada e de gente sem espírito público nos postos de juízes, e não me preocupa o Supremo Tribunal Federal apenas, me preocupa o juiz da comarca de Pratápolis, de Manhumirim, de comarcas no interior de Minas Gerais e de todos os estados brasileiros. De juízes que não vão ter a mínima atratividade para enfrentar o crime organizado, para decidir sobre a vida, o patrimônio, a liberdade das pessoas.
A Comissão de Assuntos Econômicos debateu nesta quarta-feira a proposta que facilita a criação de sindicatos de trabalhadores de cooperativas. Algumas entidades de trabalhadores disseram que a proposta fragiliza os sindicatos. Outras acreditam que a medida fortaleceria o setor. Repórter Bruno Lourenço.
Amanda Corsino, da Central Única dos Trabalhadores, questionou as reais intenções do projeto, ao declarar que a proposta seria uma mini-reforma sindical, com vistas a enfraquecer os trabalhadores e o princípio da unicidade dos sindicatos.
Esses sindicatos exclusivos que vão ser criados, a gente já tem representação sindical para todos esses trabalhadores devido ao seu ramo econômico.
Francisco Pegado, da União Geral dos Trabalhadores, no entanto, afirmou que o projeto de lei será uma forma objetiva de qualificar o trabalhador de cooperativa.
Onde está organizado o sistema cooperativo no Brasil, ele tem um avanço considerável, inclusive, da qualidade de vida desses trabalhadores.
Para o senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul, foi importante ouvir todos os lados.
E aqui tem duas posições no plenário, por isso eu estou enfatizando as duas questões. para o sistema sindical e para os trabalhadores, haja visto que eles já integram um sistema organizado. A ideia, enfim, respeitando as posições de todos os líderes que estão aqui, é ouvir as entidades aqui representadas para que possamos deliberar.
Eduardo Bestetti, da Central dos Trabalhadores e Trabalhadoras do Brasil, alertou que a proposta vai aumentar os questionamentos na Justiça, enquanto o advogado Luiz Carlos da Rocha, da Federação dos Trabalhadores em Cooperativa do Paraná, disse que vai acontecer exatamente o contrário.
Já a Comissão de Relações Exteriores aprovou o projeto que confere prioridade no processo de escolha para o serviço militar obrigatório aos jovens que vivem em abrigos institucionais. Se não houver pedido para que o plenário se manifeste, a matéria seguirá diretamente para a Câmara dos Deputados. Uma sugestão do relator, senador Marcos Duval, do Podemos do Espírito Santo, alterou o texto original para assegurar às Forças Armadas o direito de adotar outros critérios para atender aos objetivos da seleção.
Apesar das Forças Armadas exercerem um papel relevante na melhoria das condições de vida de parcela da nossa juventude, o propósito do serviço militar não é tão somente formar jovens brasileiros e tirá-los da miséria e da criminalidade. Não se pode, portanto, desviar o serviço militar obrigatório de suas funções, que é a defesa nacional.
E a Comissão de Infraestrutura discutiu nesta quarta-feira a captura e o armazenamento de carbono. A tecnologia tem como objetivo diminuir as emissões na atmosfera de um dos principais gases de efeito estufa. O senador Jean Paul Prats é autor do projeto que estabelece um marco regulatório para a exploração dessa atividade. A repórter Marcela Cunha tem os detalhes.
A captura e armazenamento de dióxido de carbono podem diminuir em até 90% a emissão do gás na atmosfera, um dos principais causadores do efeito estufa. Para o senador Jean Paul Prates, do PT do Rio Grande do Norte, a nova atividade, além de contribuir para o meio ambiente, tem potencial de ser altamente lucrativa.
Ele tem um potencial, a meu ver, de ser tão importante quanto o setor de petróleo foi e mais, dar uma vida para o setor de petróleo, que é um setor que trabalha em cima de um recurso não renovável.
Segundo o representante do Ministério de Minas e Energia, Rafael Bastos, já existem diversos interessados em explorar os reservatórios geológicos no país.
Tanto empresas de petróleo e gás, mas também da indústria dos biocombustíveis e diversas outras, já demonstram interesse, então daí a importância da gente fazer essa previsão melhor o quanto antes.
Rafael sugeriu que os próprios interessados façam os estudos de viabilidade nas áreas onde têm interesse em armazenar o CO2 e apresentem à Agência Nacional de Petróleo, que faria então a autorização. O objetivo é desonerar a União.
O senador Eduardo Girão, do Podemos do Ceará, disse que o Catar, ao não ceder às exigências da FIFA para autorizar a venda de bebidas alcoólicas nos estádios durante a Copa do Mundo, deu um exemplo ao Brasil, onde a competição aconteceu em 2014. Ele lembrou que, naquele ano, o país não manteve as regras que proibiam a venda desses produtos nas arenas. Girão afirmou que, apesar de toda a pressão dos patrocinadores, prevaleceu a legislação do Catar.
Tal decisão foi amparada por diversos estudos demonstrando a relação existente entre o consumo excessivo de bebida e a prática de violência potencializada pela paixão dos torcedores. O futebol é uma paixão nacional. A gente sabe o efeito multiplicador que quando você sai da razão, da consciência, o que é que pode acontecer dentro de uma arena de futebol. Diferente do Catar, o Brasil em 2014 deu a pressão da FIFA.
O senador Esperidião Amin, do PP de Santa Catarina, registrou 6 anos do acidente aéreo que vitimou 71 pessoas da equipe de futebol da Chapecoense. Ele ressaltou os vários esforços para ajudar os sobreviventes e familiares das vítimas, como a criação de uma CPI para apurar as responsabilidades pelo acidente e buscar uma indenização.
Faço registro porque nós não temos o direito de esquecer. E por isso esta é uma dívida institucional que, portanto, as instituições brasileiras e nós que as integramos temos que ter sempre em mente, devemos sempre, a todo momento, procurar um resgate.
Trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite e até amanhã.